Estamos de volta aqui na Brasileiríssima 100,9, a Casa da MPB, que agora se transforma, né, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, na Casa da Cultura, da Cidadania, da Educação e, claro, da sua participação. E tem um tempo já que a gente gostaria de falar aqui no Casa Aberta sobre economia, principalmente pensando, né, nos gastos do nosso dia a dia, né, na nossa educação financeira. Esse ano foi um ano difícil, o ano de 2016. Começamos com uma questão assim muito posta, que era a crise econômica. Mas aí, né, haveria uma solução para essa crise econômica? Haveria, mas a crise política vai e começa a confundir e atrapalhar essa solução para a crise econômica. Não dá para tirar uma coisa da outra. É uma confusão danada. E aí vira uma crise de instabilidade emocional das pessoas todas. E agora vemos hoje no país, né, falamos desde o início da semana passada também, uma crise institucional. Né, os poderes executivo, judiciário e legislativo, o tempo inteiro um entrando na seara do outro. Isso acontece, isso não é uma novidade, mas de uma forma muito desequilibrada. Agora, independente de tudo isso, eu, você, temos as nossas contas para pagar, temos os nossos impostos, temos os nossos desejos, temos o final do ano, a questão de férias, essa coisa toda, 13º, se é que as pessoas estão recebendo 13º, mas, né, você que tem o seu salário ou tem o seu ganho, né, como fazer para administrar tudo isso, né? Para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber ele aqui, que é parceiro da nossa Rádio Confidência. Ele participa semanalmente aqui da Rádio Confidência AM, trazendo dicas para a educação financeira. E ele, que é economista e tem um blog, o educandoseubolso.blog.br, e vai bater um papo com a gente aqui agora, e você pode participar. É o Frederico Torres. Tudo bom, Frederico? Bom dia.
Tudo ótimo, Lissa. É um prazer estar aqui no Casa Aberta, depois de... a gente se conheceu no Colégio Militar, né? Contemporâneos, ex-alunos do Colégio Militar. Um prazer estar aqui, vamos lá?
Muito bom, muito legal, prazer é todo nosso, viu? Muito bom. E aliás, vários dos meus colegas, né, como você, fizeram economia, né? Uhum. Interessante como, né, tinha uma turma ali do Colégio Militar que gostava de economia numa época que economia era um assunto muito forte, né, Fred?
Muito.
Por causa da questão da inflação, né?
Muito, exatamente. Aquela época ali, quem se lembra, os mais velhos ali, a Zélia, Cardoso, aqueles planos econômicos, a inflação muito, muito forte, muito alta.
O dinheiro era carimbado, né? Tempo inteiro,
troca,
não dava
de
tempo
moeda,
de fazer outra moeda, era carimbado.
Trocava de nome de moeda, né? É um negócio muito violento. Os mais jovens não conseguem nem se associar a esse tipo de coisa.
Eu queria começar por aí, Fred.
Vamos lá.
Nós temos uma volta, né, da inflação, mas nada próximo daquilo que dos anos 80 e 90, não é, Fred?
Não, nem de longe. Teve bastante alta para padrões internacionais, acima de 10% durante alguns meses. Está caindo agora. Expectativa de fechar o ano ali próximo de 6,5, que é o teto da meta, que é relativamente alto, mas já é mais bem comportada, vamos dizer assim, o que é ótimo, né, para o cidadão brasileiro, especialmente de baixa renda, porque a inflação realmente corrói o poder de compra, principalmente dos que ganham menos. Tá? Então, realmente parece que é uma batalha que a gente está conseguindo dominar. É óbvio que muito disso decorre da queda da atividade econômica, né? Está se fazendo tão pouco negócio, está se consumindo tão pouco, o desemprego cresce tanto, né? A renda não cresce, é que os preços têm que baixar, até porque os empresários, os comerciantes consigam dar vazão a alguma coisa e faturar alguma coisa. Então, é o lado ruim, né, do controle da inflação, esses juros muito altos aí.
Tá bom. Fred, vamos lá então no dia a dia das pessoas. Você sugere uma faxina financeira no orçamento nesse final de ano. Que faxina, o que é isso que você quer dizer?
É disciplina, né, Elias? Disciplina é fortaleza. Acho que a gente não pode... Chega o fim de ano, é época de reflexão. É época que você...
Normal,
o que eu prometi,
né?
No começo do ano e não fiz... E você pega a sua declaração de imposto de renda para fazer, por exemplo, você pega o seu demonstrativo de rendimentos, você vê, pô, eu ganhei X. E muitas vezes a gente tem até lá no blog esse tipo de feedback, puxa vida, não me dava conta, né, que eu ganhei tanto, né, que eu recebi tanto esse ano.
Isso, pois não.
Não me dei conta de que eu recebi tanto esse ano.
Então, espera só um pouquinho que você tem que passar a chave do carro aqui para a Velise, que é a produtora, porque está lá estacionado lá embaixo e tem que acertar a garagem.
Mas aí
é problema,
a dúvida das pessoas é a seguinte, assim, para onde foi esse dinheiro?
Isso.
Para onde? Mas não é possível. Onde é que eu coloquei esse dinheiro? E quando você não tem um controle, você não sabe. Você não sabe quantos por cento foi para a escola dos seus filhos, quantos por cento você gastou no supermercado, quantos por cento você gastou em supérfluos, quantos por cento você gastou na sua moradia, se é que você aluga ou paga um financiamento imobiliário, quantos por cento você gastou em juros, de eventualmente um cheque especial ou em tarifas bancárias, né? Você não sabe quanto você gastou em internet, em TV a cabo, e se aquilo pesa de mais ou de menos no seu orçamento. Se você não sabe, né, como é que você vai fazer ajuste? Como é que você vai calibrar e fazer, né, aquela velha, aqueles desejos que a gente faz no fim de ano? Ah, em 2017 eu quero X,
sei lá,
eu quero
trocar
Y.
O carro,
fazer.
Né?
Pois é, como é que você vai trocar o carro se você não sabe de onde vem o dinheiro, se está sobrando, se está faltando? Muito, aí que começa, sabe? Então tá bom, eu vou lá na concessionária e vou financiar. Bom,
isso.
Para financiar, é um perigo, né? Para financiar você não se preparar. Você chega lá, assina um financiamento e começa a pagar as prestações. Às vezes você não dá conta, muitas vezes você paga muito mais do que o carro vale, porque você está pagando juros e tarifas ali junto, né? Obviamente você vai pagar muito mais do que se você economizasse antes para poder fazer aquela aquisição à vista, muitas vezes com um desconto, né? Então, fim de ano, a faxina que a gente recomenda é justamente sentar e colocar as coisas no papel. Não
pois
precisa
é,
ser especialista em matemática, não precisa ser economista, não precisa ter doutorado em nada. Basta ter uma caneta, um papel de pão, né? E mas é o grosso sai daí, sabe?
Então, a primeira coisa, a gente tem que colocar os nossos rendimentos, né? Eu coloquei salário, né? Mas às vezes as pessoas recebem outros rendimentos, nem todo mundo está empregado. Então, a primeira coisa, nesse papel, é a gente colocar quanto a gente ganha por mês.
Isso, renda, exatamente.
Renda, né?
Renda.
Tá.
E aí pode ser salário, pode ser... É, se for um autônomo, por exemplo, que vive de comissão, aí você tem que fazer uma estimativa dessa comissão, né, com base no que você vendeu, uma expectativa do que você vai vender, né, no ano seguinte. Aí é bom ser prudente, é bom ser conservador. Não adianta você imaginar que vai vender, né, 1.000, se você pode acabar vendendo 100, aí você faz.
Claro.
Como é um dos problemas que a gente teve em muitas situações de governos, né, estaduais, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro contando com receita de royalties, etc., para poder fazer gasto fixo. Você não pode ter renda variável fazendo frente a custo fixo. Tá? Então, depois da sua renda, né, que você estima a sua renda ali, e até outra dica que vale é legal fazer da família. Tá?
Ah, ótimo.
Muitas vezes você faz o seu né, sozinho, mas vem lá o teu filho ou o teu cônjuge né, e entra no teu orçamento de maneira imprevista e faz com que aquilo ali fure, faz com que aquela previsão ali fure. Então, se der para fazer em família, melhor ainda. É muito legal quando você faz isso com os filhos, com a criança. É, muito cedo eles têm condição de entender a dimensão de gastos, a dimensão de quanto custa sair de férias, de quanto custa presentes de Natal.
Né?
Então, você está, ao mesmo tempo que está fazendo essa faxina nas suas finanças, você está dando educação financeira para os teus filhos, para o teu cônjuge, para quem quiser faça parte, quem quer que seja que faça parte do teu núcleo familiar. Depois das rendas previstas para a família, é óbvio que você tem que continuar com os custos fixos. E aí são esses básicos que a gente conhece, né? Você tem uma estimativa de quanto é que você gasta no supermercado todo mês, tá? E aí muitas vezes é preciso fazer uma lista, tá?
Isso.
O que é realmente fixo e o que é que eu gasto no supermercado de supérfluo? Aquele passeio que você faz pelas gôndolas e acaba beliscando A, B ou C, que não é indispensável. Tá?
Homem, então, as mulheres reclamam muito da gente, né, no supermercado. Que homem supermercado é terrível, nós homens, né?
Disso também, né, Elias? Né?
Disso também, ótimo. Isso aí tá até fácil, né, Fred, resolver.
Tá fácil, lista, né?
Legal, custos fixos, então,
custos,
né?
Custos fixos, separar. Nessa hora é muito legal separar o que é fixo do que é variável, tá? Então, alimentação, moradia, sei lá. Telefonia, transporte, né? Aí o transporte vale você avaliar a questão de... Tem muitas famílias que têm dois carros.
É isso. Né?
Tem casos onde um carro é mais... Financeiramente é mais barato do que dois carros.
Sim.
Tá? Com algum pequeno rearranjo familiar ali, né? Compartilhamento, muitas vezes um ou outro pega um transporte público, ou às vezes até um táxi.
Legal.
Ou um meio, né? E você pode ver que muitas vezes ter um carro, especialmente se for um carro mais novo, caro, na garagem, custa muito. Tá?
Uhum.
E aí, gente, é preciso ter uma visão ampla. Carro não custa só gasolina. Né? Carro custa IPVA, custa multa, que é cada vez mais comum, custa seguro,
oficina mecânica,
seguro,
né?
Obrigatório, previsão, né, de manutenção, que é uma coisa que você tem que fazer.
Isso.
Que é uma das questões que muito pega também as pessoas. Fala, meu carro deu problema, isso é um imprevisto. Não, não é um imprevisto. né? Você tem que fazer uma expectativa de gasto com manutenção, né, para o teu carro. Ele pode não acontecer em janeiro, fevereiro, mas provavelmente durante o ano de 2017 você vai ter que gastar, sei lá, R$1.000.
Isso. Normal,
com o seu,
né,
carro que seja. Pode ser uma troca de pneu, de óleo, pode ser uma batida, uma franquia, se você tem um seguro ou não. E nesse caso o seguro também serve para amenizar um pouco os gastos, né? Porque você cobre uma parte muito grande.
Mas aí o seguro entra no custo fixo, né?
Aí o seguro entra no custo fixo, exatamente.
Não adianta, né,
chegou setembro, eu tenho que renovar meu seguro. Puxa vida, eu não estava contando com esse gasto. Olha, peraí, você faz seguro todo ano. Se você não contou, é uma coisa, né? Chamar isso de imprevisto é outra coisa completamente diferente. Tá,
tá bom. Depois dos custos fixos, Fred.
Pois é, aí você, o que a gente recomenda é que você insira uma previsão de poupança. Investimento, inclusive.
Forçando mesmo essa poupança.
É como se fosse despesa, sabe, Elisa?
Isso, legal, entendi.
Como se fosse despesa. Porque muitas vezes o que a gente percebe é que se a pessoa deixar para quando sobra, ela faz aquela reserva, aquele investimento, muitas vezes não sobra.
Isso.
Né? Então, porque você vai, aí você começa a gastar, é o boteco.
Claro, é um presente a mais. Você podia comprar um presente mais barato, você compra um pouco mais caro, né?
Exatamente. Então, o que a gente coloca lá, 5%.
5% é um bom valor?
Pode ser. Se for cedo, 5% é um ótimo valor. Se você já tiver mais um pouquinho mais de idade, um pouco mais avançada, quanto mais avançado, se você não tem uma boa poupança, aí vai aumentando. Pode chegar a 10. Se você está perto...
A partir de 50 anos, 10...
Aí já começa a ficar talvez um pouco ali mais, 15 talvez, se você não tem reserva.
Com essas reformas aí, então...
Especialmente, né?
Nossa, Fred, olha como as regras mudam no jogo, né? Como atrapalha, né, Fred?
Nós estamos discutindo aí a possibilidade de ficar cada vez mais tempo no trabalho, contar com uma aposentadoria cada vez menor, né, do INSS ou do sistema público de pensão. Então, por que estamos falando de 5, 10, 15%? Tá. É porque a expectativa, gente, é que nós mesmos tenhamos que carregar o nosso custo, ou o nosso peso, vamos dizer assim, custo financeiro, depois, na fase da velhice,
né?
Vamos chamar
isso
assim.
Mesmo.
Tá? Então, insira como despesa, né?
Entendi.
Essa reserva. Faça uma boa aplicação, né? E aí, por boa aplicação, hoje a caderneta de poupança não é mais uma boa aplicação, ela está perdendo bastante, né, para outras alternativas de aplicação financeira sem risco praticamente, ou com risco bem similar, onde se ganha 2, 3, muitas vezes 4% a mais do que a poupança sem risco. Né? Então, insira aí a sua reserva, a construção da sua reserva. Tá?
Tá. Se não for a poupança, o que você recomendaria?
Então, o mais simples...
Isso, tradicional.
Tesouro direto.
Tesouro direto, né?
Tá. Tesouro direto é tranquilo. LCIs, LCA, CDBs, de bons emissores.
Tá bom.
Tá? Então, tem muita coisa de renda fixa, né? Obviamente, não é aquela coisa que você está arriscando de perder o teu dinheiro, né? Mas que dá um pouquinho a mais do que a poupança. E que, no longo prazo, esses 2, 3, 4% a mais fazem muita diferença, né? Tem até uma brincadeira, bem lá no blog, um pai pediu orientação para fazer investimentos para o filho. Vou fazer uma poupança para o meu filho, ele acabou de nascer, etc. Eu falei, olha, se você fizer, ele quer ter um carro, eu quero dar para ele um carro, para ele se formar na faculdade, aos 22, 23, etc. Aí fizemos uma continha para ele, eu falei, olha, se você botar X na poupança, você vai dar para ele um Uno Mille. Se você colocar esse mesmo X durante os 23 anos no Tesouro Direto, você vai dar para ele um Camaro.
Uau, cara, segundo, com o mesmo valor.
Segundo o pai relatou depois de feedback, o menino não sai da cola dele agora todo mês para saber se ele fez o depósito lá.
Educação financeira.
Incentivo maior.
Não põe na poupança, pai. Pelo... Que ótimo.
O brasileiro
isso.
Adora carro, né?
Não tem jeito. Carro não é investimento, né, Fred?
Não.
Não é, né, cara?
Não é. Não, mas nem toda a vida é só financeiro, né, Elisa? Se a pessoa gosta, ela tem que usufruir daquilo que ela gosta. Só não pode é deixar de prever financeiramente, porque senão, como a gente falou, ao invés de um sonho, vira um pesadelo. Você vai, compra financiado, depois você tem que entregar teu carro retomado porque você não conseguiu pagar as prestações.
Exatamente.
Né? E por aí vai.
Tá bom. Ó, são 11 horas e 38 minutos, nós estamos conversando ao vivo com o economista, nosso convidado, Frederico Torres, estamos falando sobre educação financeira para esse final de ano e já compreendemos bem aqui o que ele quer dizer com essa faxina financeira a partir da renda da família, custos fixos, fixos, né? Um investimento, uma poupança também importante. Poupança é um nome de falar, né? Mas um investimento para você, a partir da sua renda fixa, da sua renda, talvez 5% ali seja um detalhe interessante, um número interessante. E aproveitando, eu prefiro fazer mensalmente do que anualmente. Isso. É melhor, né, Fred?
Sempre.
Porque, as despesas vêm mensalmente, assim. Sempre. Tá bom. É. Vamos abrir para os nossos ouvintes? Vamos lá?
Vamos lá, Belice. Oi, queridos. Quanto à minha administração financeira, acho que sou equilibrada. Sou daquelas que sento e faço as contas. A contabilidade do lar e pessoal. Minha companheira acha até que seguro demais, mas não é isso, são experiências passadas. Quanto a presentes de final de ano, difícil, ainda mais que dividiram agora o 13º. Essa foi a Kátia, manda beijo pra gente. E aproveitando uma pergunta aqui do Henrique Supes, bom dia a todos, gostaria de saber...
Estudou com a gente no Colégio Militar, viu?
Ah, é?
Isso, é nosso ouvinte aqui.
Gostaria de saber do ilustre conterrâneo do Colégio Militar, por que o governo não controla os juros abusivos praticados pelos bancos?
Essa pergunta é espeto, né?
Exatamente. Política e economia estão juntas, né, Fred?
Mas o juros, a tendência é cair, né? E se você, Henrique, procurar direitinho, né, você consegue rentabilizar melhor o seu dinheiro, tanto no investimento, como a gente falou, né, rendimentos melhores que a poupança em aplicações de baixíssimo risco, como também consegue, se for o caso de tomar emprestado, consegue tomar emprestado em linhas um pouco menos caras, vamos dizer assim, não tenho a ousadia de chamar de barato, porque ele tem toda a razão, o juro no Brasil é alto, as operações de crédito são caras, seja em linhas menos caras ou mesmo em bancos ou financeiras, ou mesmo instituições aí, essas inovações, instituições de startups tecnológicas que estão oferecendo crédito também, mais acessível, mais em conta. Mas para ele, ou para a Kátia, que falou um pouquinho antes, né, se planejam bem, é um problema que aflige menos, né? Porque quem se planeja bem, é raríssimo, se é que... quase que não toma operação de crédito. Se você não toma empréstimo, se você não toma dívida, você não sofre o custo desse empréstimo muito caro, né? Aí, numa ótica meio egoísta, desculpa, mas assim, se ele tem dinheiro para aplicar, o Brasil é relativamente um bom país, porque a taxa de juros é alta. Imagina na Europa, nos Estados Unidos, onde o juro é zero. Uhum. Né? Você tem um problema lá que é diferente. O problema é que as pessoas não conseguem rentabilizar os seus investimentos aí na fase de acumulação, enquanto estão na ativa, para custear os seus gastos pós-aposentadoria ou na velhice. Né?
Isso.
Então, eu acho que a chave... a gente tem que exercer nosso poder de cidadão para fazer com que essas taxas de juros realmente caiam, para que o mercado bancário seja mais concorrencial, mais competitivo, para que quem precisa consiga tomar crédito a uma taxa mais baixa. Mas o que eu recomendo mesmo numa ótica individual é faça seu planejamento e evite cair em dívida.
Isso, entendi. Enquanto não é possível mudar essa questão dos juros,
a mudança dos juros é uma mudança mais complexa, como você falou, se a política,
se a economia se mistura, né?
Uhum. A gente tem um ambiente complicado na política, que não se resolve no curto e médio prazo.
Isso.
Então, não dá para baixar muito na marra.
Tá.
Né?
Uhum.
Eu acho que é isso.
Tá bom. Legal, Fred. Vamos lá.
O Maglani diz, vamos pegar o dinheiro e cuidar da nossa família negociar o que tiver ao nosso alcance. E o Admilson pergunta como se faz para investir no Tesouro Direto e qual que é o risco.
O risco é muito baixo. O nome dele é
Admilson.
Admilson, desculpa. Admilson, o risco é muito baixo. A gente tem alguns posts lá no blog, lá no Canto do Seu Bolso, que ensinam direitinho como fazer isso, mas eu posso falar rapidamente aqui para você. Hoje você consegue, seja no seu banco, a maioria dos bancos oferece isso, muito embora os gerentes não o façam de maneira ostensiva, né? É uma coisa que eles guardam ali na última gaveta. Primeiro eles vão te oferecer um fundo de investimento financeiro com uma taxa de administração alta, depois eles vão te oferecer como investimento um título de capitalização que, diga-se de passagem, não é um investimento, que eu recomendo que você evite os dois. Aí, terceiro, eles vão te recomendar lá um CDB com uma taxa bem baixa. E se você perguntar, eles vão até dizer que tem o Tesouro Direto. É igual algumas farmácias hoje aqui, né, ou no Brasil. Se você entrar, até remédio você acha. Mas para achar o remédio, você precisa passar
lá no fundo. Isso mesmo.
Né? Mas então, no próprio banco que ele tem conta, muito provavelmente ele vai conseguir fazer isso. Não deve ser difícil. Mas se o seu gerente estiver amarrando a informação ou não for acessível, etc., é muito tranquilo hoje, através da internet, você abrir uma conta em corretora, uma corretora de valores, uma instituição financeira cadastrada, escalada pelo Banco Central, né? É, onde você faz TEDs unidirecionais. O que é isso? Você abre uma conta na corretora e faz TED da sua conta no banco para a sua conta na corretora. E o dinheiro só sai de lá também para a sua conta no banco de volta, que
entendi.
É uma segurança.
Ótimo.
Tá certo? Então, assim, ah, puxa vida, esse dinheiro está lá? Não, ele só sai da corretora de volta para a sua conta no banco. É de você para você na ida e na volta. Estando lá, e você faz aplicação pela internet. Você abre conta hoje enviando documentos ou scanners ou fotos de documentos, né? Quer dizer, sem precisar estar presencialmente ali. 15, 20 minutos você consegue abrir uma conta hoje. A agilidade desse processo é muito, muito grande. E você tem hoje praticamente centenas de milhares de pessoas que já se utilizam desse tipo de canal para fazer suas aplicações. As tarifas são mais baixas. Se eu conseguir fazer no banco, ele vai te cobrar 0,3, 0,4, 0,5 ao ano para manter uma aplicação no Tesouro Direto. Tem corretoras que fazem isso sem cobrar nada.
Tá bom, ok. Uma pergunta aqui que eu fiquei curioso. Que história é essa, rapidamente, Fred, de férias sem dívidas, né? Que você propõe, que a gente pensa em... Estamos em época de férias. É possível isso? Como é que é isso aí?
É possível. É possível demais. E é muito vantajoso.
Uhum.
O problema é a pessoa sai, não se planeja, faz as férias, e aí quando ela parcela, né, ela parcela aquilo no cartão. O brasileiro adora parcelar as coisas no cartão. E vai um outro alerta aí. Muita gente que usa demasiadamente o parcelamento no cartão acaba no rotativo do cartão de crédito, que é aquele pagamento mínimo, 15% da fatura, né, porque ele não consegue administrar os parcelamentos. Ele pensa em cada compra individualmente. Ah, isso aqui eu dou conta de pagar. Aí passa uma semana, ah, isso aqui eu vou parcelar. No final das contas, quando as parcelas se juntam, se acumulam, a pessoa já não dá conta mais de fazer o pagamento. Cai no rotativo. O rotativo é aquela modalidade de crédito mais cara que existe, né? A taxa média disso aí é da ordem de 500% ao ano. Quer dizer, tem instituições financeiras que cobram quase 1.000.
Que loucura.
É um negócio absurdo. Você não consegue pagar. Então, férias sem dívida é simples. São as férias planejadas.
Uhum.
São as férias onde você economiza antes para pagar à vista. São
legal.
As férias onde você sabe que, mesmo que vai parcelar, que aquilo cabe no seu bolso. O problema é você voltar de férias, descansado, tranquilo. Aí quando você olha para a fatura do cartão de crédito, fala, meu Deus do céu, aí não tem como pagar, e começa naquele estresse de novo. Aí você tem que tirar férias logo depois das férias, por causa do estresse financeiro.
Ô Fred, colocar as férias nos custos fixos é uma boa?
Sem dúvida.
Tá,
então,
legal.
É aquela história que eu falei. Como uhum. seguro que você vai fazer uma vez por ano, mas que vai ter, você vai... Né, você vai economizando uma parcelinha, 1/12 ali a cada mês. Você
legal.
Chega no fim de ano com a grana já composta para chegar na praia, vamos supor, e comer aquele camarãozinho, tomar aquela cerveja tranquila, sem muito estresse, né?
Quem tem criança, então, aí aumenta na praia mesmo a despesa.
Isso, muito bom,
legal.
A Juliana disse que lá na casa dela, eles substituíram o débito pelo crédito, mas ela paga a fatura integral. Ela tem uma planilha onde controla tudo e os gastos viram pontos para a gente trocar por milhas e viajar de graça nas férias.
Olha aí que maravilha. Ponto para ela, inclusive, porque controla os gastos numa planilha. Está melhor do que a média do brasileiro. Infelizmente, o brasileiro não tem muito esse costume. O uso dos pontos de milhagem que ela alertou aí é uma fonte interessante de dinheiro, vamos dizer assim.
É vantagem mesmo?
Olha, se você consegue o mesmo cartão, né, ou seja, sem anuidade ou sem um custo financeiro maior, sem tarifas ou sem cair no rotativo e pagar uma taxa mais cara, é vantagem.
Uhum.
Você tem aí hoje uma possibilidade de emitir passagens, de reservar hotéis, alugar carros, mesmo com esses pontos aí, vamos dizer assim, de graça, porque tem muita gente que deixa expirar a validade desses pontos, não faz uso, não consegue se planejar como ela faz para conseguir rentabilizar esses pontos. Então, para quem consegue, pô, ponto para ela 2 vezes.
Legal.
O Fred e o Alexandre, jornalista e jornaleira, pedem para repetir o nome do blog.
Isso.
Aqui a Cecília diz que nunca conseguiu poupar, sempre que investiu foi por necessidade, um apartamento, uma sala comercial para satisfazer as necessidades e os desejos ou então das filhas. Hoje ela é aposentada, tem 63 anos, mas ainda trabalha. E pergunta para ele se ainda é tempo de investir.
Sempre é tempo, Cecília, sempre de trás para frente. Cecília, sempre é tempo de investir. Ainda mais a expectativa do brasileiro só cresce graças a avanços na saúde e nossos próprios cuidados. Então, assim, aos poucos você tem aí uns 25, 30 anos pela frente, imagina. Quer dizer, você tem muita coisa para fazer ainda. Sempre é tempo de investir. É um pouquinho mais ou menos, dependendo da sua faixa etária e do seu padrão de gás. Pro meu xará, vai aí o nome do blog, educandoseubolso.blog.br. Agora esqueci o nome da do meio. Agora...
Tá, não tem problema não. Não, vai
ela
tranquilo.
Ela perguntou sobre... Gente, agora esqueci a pergunta também.
vamos lá.
Não, a segunda.
Vamos lá.
Deixa eu perguntar aqui.
Passa para uma outra, porque muita gente perguntando.
A Rose falando que administra bem as finanças, só tem que organizar os extras com o carro, que ela acabou de aprender que não é extra.
Uhum.
Com toda a crise financeira, ela não conseguiu quitar o apartamento dela, mas as contas estão em dia. E ela está fazendo mensalmente uma poupança para ajudar nos extras, se tem mais alguma solução aí.
Então, considerar extra como se prevê o extra. Eu acho que isso aqui se a gente pudesse resumir a nossa conversa aqui hoje em uma frase,
isso.
É essa, né? Essa é a principal, priorizando.
Prever o extra.
Prever o extra, tá? Acho que isso aí é fundamental. E sobre a poupança a gente já falou, tem aplicação melhor. Se ela quiser, ela entra lá no blog, ela vai ter texto sobre isso. Tem podcast também que a gente, para quem quer escutar, aí no agregador de podcast a gente fala sobre opções mais vantajosas. Lembrei agora a pergunta, ela queria saber de poupança forçada, essa é a segunda dúvida. Só consegue investir por necessidade. Tá? Então, acho que essa dica que eu passei para a Elisa aqui também, quando ela insere isso no orçamento, ela faz o exercício de ter um orçamento mensal e coloca os 5% lá que seja no orçamento, ela vai enxergar, eu desafio, não podemos voltar aqui daqui a um mês, dois meses, e ela manda uma notinha para a gente de novo, se não mudou na vida dela, essa capacidade dela colocar R$100, R$200 que seja todo mês, sem precisar de fazer um grande investimento para poder. Vou ter que comprar uma casa, agora eu preciso investir e me mobilizar para reservar alguma coisa.
Legal. Fred, IPVA, vale a pena pagar à vista?
Vale a pena pagar o que der desconto à vista.
É mesmo?
Não vale para quem tem dívida.
Tá? Okay.
Só não vale para quem tem dívida. O cara está pagando um juro muito alto no cartão de crédito, no cheque especial, aí não vale a pena pagar à vista. Vale a pena você pagar a dívida antes, antecipar o pagamento da dívida, nem que seja parcialmente. Por quê? Porque aquela dívida, ela te cobra uns juros maiores, né, do que o desconto que o Estado, a Prefeitura vai te dar no IPVA, no IPTU, etc.
Legal,
tá? Mas para quem tem dinheiro aplicado, por exemplo, aí na poupança ou mesmo em outras aplicações, o desconto costumeiramente é ligeiramente maior, né, do que o rendimento financeiro da aplicação depois que você desconta o imposto de renda.
Ótimo. Bom,
última pergunta aqui. Sou a favor da educação financeira e empreendedorismo nas escolas. O que vocês acham?
Eu sou de pleno...
Você faz isso, né?
Fazemos isso. Se ela entrar no blog lá, a gente vai ver palestras em escolas aí para professores. Inclusive, tem uma questão, por exemplo. Não vou falar o nome da escola, mas a gente foi uma vez fazer palestra para os alunos, né? A gente queria desenvolver um programa maior. E aí a diretora, a coordenadora da escola, falou assim, olha, nós temos um problema. Eu falei, qual é? Ele falou, você vai ter que começar com as próprias professoras.
Olha,
porque
que ótimo
eu não
isso,
consigo,
hein?
Eu não consigo perpetuar ações para as crianças, tendo em vista o comportamento financeiro que as professoras aqui têm. Então, a gente teve que começar em cima para começar
isso,
a formar, palestramos para as professoras, resolver os problemas, para que elas pudessem se sentir como facilitadoras aí das escolas, das crianças mais adiante.
Muito legal, viu? Muito bom mesmo. Nossa, se fala muito na reforma do ensino médio, muita coisa colocada, isso e aquilo. Ninguém toca, né, nessa questão da educação financeira, dentro da disciplina ali no ensino médio, né, Fred? Isso é um absurdo, né?
Não, temos que fazer muito ainda.
Vamos aproveitar que a gente está brigando tanto nessa reforma, que um monte de coisa está sendo tirada e tal, isso e aquilo. Poxa, e queremos que incluir, manter tudo isso, a história da AF, queremos manter a questão LGBT, que tal a educação financeira também? Né?
Aproveita o ensejo, aproveita a audiência do programa aí, ó, diretores, professores, coordenadores estiverem escutando aí, quiserem contar conosco,
isso.
Entra lá no blog, faz um pedido, nós estamos aí à disposição. O objetivo da criação do blog é justamente fazer com que as pessoas tomem melhores decisões financeiras, e vai ser um grande prazer estar na escola falando para professores, alunos e que seja.
Educação, cidadania e cultura, tá bom?
Maravilha.
educandoseubolso.blog.br, nós conversamos com o economista Frederico Torres para dar uma geral de educação financeira aqui nesse final de ano. Fred, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, grande prazer, também à disposição.
Bom demais, viu? Bom, muito, muito bacana mesmo. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta, 11h53.
Estamos apresentando Casa Aberta.